Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao primeiro Conta Mais, podcast da Arquivo Contabilidade. Esse momento é um momento dedicado para a gente debater assuntos importantes no universo da contabilidade. Nessa primeira edição, a gente vai falar sobre uma novidade aí, que é a exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS e COFINS. Eu sou o Paulo Redo, com a gente hoje está Luiz Fernando Rodrigues, que é diretor da Arquivo Contabilidade. Tudo bem, Fernando?
Opa, tudo bem, Paulo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, os ouvintes, em especial os clientes da Arquivo Contabilidade, os profissionais de contabilidade ou direito e todos os interessados nesse tema de tanta relevância.
Ah, bacana. Então, Fernando, houve alguma mudança aí no que tange à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS?
Então, Paulo, a gente não teve nenhuma mudança expressiva, objetiva, em relação ao tema, né? E se a gente falar de maneira diretamente vinculada a esse tema, o que aconteceu foi que o STF julgou procedente o pedido do contribuinte, né, em relação ao conceito de receita, ou seja, que o ICMS não se confunde com receita para fins de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS. Porém, a Procuradoria-Geral da Fazenda interpôs embargos de declaração no final de 2017, pedindo a modulação desses efeitos, o que faria com que os contribuintes tivessem perdas expressivas, né, desses valores. Claro que por interesse político, por interesse do erário brasileiro, né, já que se diz que na pior das hipóteses esse tema pode significar um prejuízo de 250 bilhões para os cofres públicos. E além desses embargos de declaração, se discute fortemente, mesmo para quem já tem o trânsito em julgado, se o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o efetivamente pago, né, que esse é o defendido pela Fazenda Nacional, ou o ICMS destacado da operação, o que pleiteia o contribuinte. Então a gente não teve mudanças expressivas no ano de 2019 relativas ao tema em questão.
Entendi. Mas então, por que esse tema volta a ter relevância para os supermercadistas?
Paulo, então, esse tema ele volta à evidência, ele volta a ter relevância porque algumas alterações no regulamento do ICMS, de Santa Catarina em especial, fazem com que os valores de crédito a serem pleiteados, em especial pelos supermercadistas, porque geralmente supermercadistas trabalham com muitos segmentos, né? E vários desses segmentos foram excluídos da sistemática da substituição tributária.
Certo.
Então, essa exclusão, essas alterações promovidas no regulamento do ICMS Santa Catarina fazem com que o tema passe a ter muito mais relevância para esses supermercadistas. A grosso modo, a gente pode dizer que o supermercadista teria um direito a ressarcir o PIS e COFINS de mais ou menos 17% de toda a receita oferida por ele, né, em pelo menos 5 anos, né, esse período da credencial não deve contar, a não ser que com a modulação dos efeitos para quem já fez esse pedido anteriormente. Mas então, em suma, o que acontece é que, com essas exclusões, os valores a ser recuperados ou repetidos pelos supermercadistas passam a ser muito mais expressivos do que os que a gente vinha calculando nos últimos anos.
Entendi. E assim, nesse cenário, o que o supermercadista precisa fazer, então, para ter acesso a esses créditos?
Então, Paulo, a Receita Federal, até pelo pedido, pelos embargos de declaração da PGFN, não reconhece esse crédito como líquido e certo, ainda que tenha sido objeto de julgamento do STF, né, um reconhecimento de repercussão geral. Inclusive, uma novidade, não acerca do tema, mas de um tema similar, é que agora foi reconhecida a repercussão geral para a exclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária também. Mas então, uma vez que a Receita Federal não reconheça esse crédito para o contribuinte que não teve o seu trânsito em julgado, é extremamente relevante, tá? Extremamente relevante que o supermercadista entre com os pedidos judicialmente de recuperação desses créditos, tá? E converse com seu contador e com seu advogado sobre a modalidade de recuperação ou de exclusão desse ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Certo. E mais alguma recomendação sobre esse assunto?
Ah, Paulo, a gente pode citar como sendo um tema bastante relevante. Primeiro, está havendo ampliação do entendimento, tá, para não só essas contribuições, mas para outros tributos, que o ICMS não compõe a receita bruta para fins de apuração da base de cálculo. Então, mesmo para aquele contribuinte que já pediu a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, pode ser extremamente interessante que se faça esse pedido para a contribuição previdenciária também, e para outros tributos que possam ser calculados sobre essa receita bruta, e a exclusão do ISS também das empresas prestadoras de serviço. Além disso, aquele contribuinte que observou a COSIT número 13 de 2018, que determina que a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS deve ser pelo valor efetivamente pago, não tome isso como verdade absoluta, né? Isso é uma manifestação da Fazenda com o intuito de tolher um direito do contribuinte ou de reduzir esse direito do contribuinte, fazendo crer que ela está entendendo que ele tem direito, permitindo esse direito, mas reduzindo esse direito. Então, esse contribuinte precisa ficar atento e brigar pela mudança da sistemática de apuração dessa exclusão da base de cálculo do ICMS. E essas as principais dicas, os principais toques que eu posso dar no momento, Paulo.
Ah, ok, perfeito. Acho que então é isso. Acho que é bacana, um assunto que é fresquinho, hein? Um assunto.
Ah, pão quente.
É pão quente, pão quente. E a nossa ideia também é trazer sempre pão quente aí pro pessoal que nos acompanha. Então é isso. Obrigado, Fernando.
Valeu, abraço a todos os ouvintes. E espero que logo mais a gente tenha mais notícias quentes para o nosso público.
Um abraço. É isso aí. Um abraço, pessoal, todo mundo que nos ouviu até agora. Espero que tenham gostado. E até o próximo Conta Mais da Arquivo Contabilidade. Tchau, tchau.